Falando de Livros.
Nove e 18, bom dia, estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na UFMG Educativa. E antes mesmo de utilizarem a escrita para fins literários, os gregos já faziam poesia para ser cantada ou recitada. Seus temas eram os mitos, em partes lendários, baseados na memória difusa de eventos históricos. É para discutir sobre essa poesia primordial dos gregos que acontece a partir de hoje o primeiro colóquio internacional sobre poesia grega arcaica. Para sabermos um pouco mais sobre esse colóquio, nós conversamos com o professor de grego da Faculdade de Letras da UFMG, Antônio Orlando Lopes, e você confere essa entrevista, esse bate-papo que a gente fez com ele agora. Professor Antônio, tudo bem? Prazer falar com o senhor aqui na UFMG Educativa.
Tudo bem, obrigado pela oportunidade.
Professor, queria começar o nosso papo explicando um pouco para o nosso ouvinte. Poesia grega arcaica, ela é literatura?
É literatura, fundamentalmente cantada e composta durante a performance, né?
Uhum.
Então, não é literatura no sentido do texto escrito, que no período arcaico acontecia só para registrar e preservar, eventualmente divulgar para outros profissionais, mas ela tinha uma vocação oral muito mais forte do que escrita, e inclusive valorizando o improviso, tanto do texto quanto da música.
Sim.
Mas é a literatura, sim, e a literatura que influenciou a literatura grega do período clássico e influencia a literatura universal até hoje, né?
Certo, certo. Professor, fala um pouco para o nosso ouvinte, quem são essas figuras? Homero, Hesíodo, como eles se relacionam?
A gente não sabe, né?
Na
verdade. Tem hipóteses de que os dois nomes sejam nomes criados para representar a composição coletiva, ou pelo menos originalmente coletiva, antes de ter uma forma que pode ter sido dada por um indivíduo, mas com material criado coletivamente, no caso de Homero, ao longo de alguns séculos, uns 3 ou 4 séculos, entre o século XII, XI a.C. e o século VIII, VII.
Uhum.
E no caso de Hesíodo, com a influência de Homero, mas também com alguma autonomia e, sobretudo, influência oriental, entre os séculos VIII e VII. Então, são duas tradições muito fortes. No
uhum.
caso de Homero, é a epopeia, com a temática da guerra predominante, e também os relatos de retornos de heróis da guerra, chamado Nostoi. Então, basicamente, relatos ou de guerra ou de viagem, em torno das figuras heróicas, a guerra de Troia, Aquiles, Agamemnon, Heitor, etc. E no caso de Hesíodo, uma tradição que a gente pode chamar de sapiencial, com a intenção de formular os valores, os preceitos e sintetizar os conhecimentos disponíveis na época sobre a natureza, sobre o ser humano, sobre os deuses,
uhum.
Usando elementos formais da tradição homérica, dessas narrativas longas e com grandes feitos, né, de grandes homens, mas também falando muito dos deuses e falando também, no caso do segundo poema de Hesíodo, que são os Trabalhos e os Dias, da vida cotidiana, dando orientações de como se deve organizar e planejar a vida, com muita ênfase no poder da racionalidade humana de se organizar e de viver uma vida com uma certa sobriedade, mas valorizando ao máximo os recursos e a convivência dentro de princípios que a gente poderia chamar de éticos ou proto-éticos, né?
Entendi. E a teogonia do Hesíodo, professor? O senhor poderia falar um pouco dela, por gentileza?
Sim, então, são Homero e Hesíodo, ao todo, são 4 poemas, né? No caso de Homero, a Ilíada, que é a Guerra de Troia, a Odisseia, que é o retorno de Odisseu ou Ulisses, que é o outro nome na tradução latina, né? Uhum. É, para casa. É, e no caso do Exílio são dois poemas também, a Teogonia, que é supostamente o primeiro, que fala da origem dos deuses, que são a origem do mundo, porque o mundo, a espacialidade do mundo já são deuses e os elementos da natureza também são deuses, então é uma teogonia que desempenha o papel de uma cosmogonia. E o segundo poema dele, Os Trabalhos e os Dias, é um poema voltado para o ser humano. Acho que o título diz bastante, né? Uhum. Trabalhos e Dias, é como o trabalho, é, de um ponto de vista eminentemente masculino, inclusive, mas com considerações importantes sobre o papel da mulher, uhum. Como a vida comunitária, um pouco a vida em família, mas sobretudo a partir do trabalho e da relação com a natureza ditada pela temporalidade dos dias, né? Uhum. Sucessão dos dias no ano, as estações, como se comportar, se planejar em função disso. Então, o foco é a vida humana na sua, no seu pragmatismo, na sua concretude. Então, nesse sentido, bastante mais atual do que o poema da Teogonia, que é um poema sobre os deuses, e aí sugeria que a gente partilha das crenças religiosas dele para compactuar, embora isso não impeça que a gente tenha muito aprendizado, né, uhum. a obter da leitura desses poemas também.
Correto. Você está no Universo Literário, eu sou Michele Bruck, por aqui o FMG Educativa, a Estação do Conhecimento, e nós estamos conversando com o professor de grego da Faculdade de Letras da UFMG, Antônio Orlando Lopes. Professor Antônio, o senhor falou anteriormente sobre as guerras na poesia de Homero, e marca-se o apogeu e o declínio da figura do rei guerreiro. E como é que seria isso, professor?
A gente tem um conhecimento que vem muito dos poemas homéricos, nesse caso, e também muito da arqueologia. Uhum. Mas no caso da arqueologia, que vem da segunda metade do século XIX para cá, a gente tem lacunas, né? E os poemas, por sua vez, eles não dão datação histórica precisa, inclusive porque a própria datação da composição e divulgação desses poemas é objeto de muita polêmica. Então, a gente tem uma noção de que era uma civilização muito guerreira e que construiu os seus valores em torno das proezas guerreiras e da capacidade de guerrear e vencer, né? O que a arqueologia confirma com construções muito amuradas, né? Com elementos bélicos que a gente encontra nos túmulos, armas, né, uhum. equipamentos, tudo isso sugerindo que a guerra era um fator essencial na história e, consequentemente, na constituição da identidade, né, desse povo grego que teria vivido aí já no período micênico, do século XVI em diante, em torno de reis muito poderosos, uhum. que, justamente como você bem observou, caíram em um certo declínio em função de invasões que teriam tomado a Grécia em torno do século XII, com, eventualmente, também cataclismas que colaboraram para a ruína, né? Uhum. Então, a gente tem um fenômeno muito, muito particular na história da humanidade, que é toda uma civilização com as suas condições materiais e também com o seu modo de vida praticamente desaparecendo. Uhum. E os relatos que a gente encontra nos poemas homéricos, longos relatos, que são em torno de 13, 14 mil versos cada um, dão muita informação, mas essa informação, ela também é a informação cultivada pelos gregos que vieram nas gerações seguintes e que não tiveram mais acesso àquele modo de vida, a não ser por esses poemas.
Correto.
Então, na própria cultura grega do período arcaico para cá, ou seja, do século VIII, entre o século VIII e o VI, final do VI, que é considerado período arcaico, é uma visão, de certo modo, idealizada, de certo modo, especulativa, porque eles tiveram uma ruptura material e cultural muito, muito grande, muito rara na história da humanidade, com esses reis guerreiros do passado.
Correto. Agora, por que continuar estudando, professor Antônio, Homero e Hesíodo milhares de anos depois de suas criações?
Bom, a gente pode ter motivos diretos e indiretos, né? Diretos porque a gente aprende, né? É um bom motivo para se fazer
qualquer coisa,
né? E ainda mais atualmente com a civilização em crise, né? Vivendo um consumismo desenfreado, em que os valores estão completamente invertidos, né? Isso nos países ditos civilizados, né? Então a gente tem muito a aprender com esses autores ou obras do passado que não tiveram medo de ir fundo numa reflexão sobre a condição humana, a ponto de questionar todos os valores da época deles. Então, dando para a gente um exemplo, um pouco pelas respostas que obtiveram, mas sobretudo pelas perguntas que eles tiveram coragem de colocar. Eu acho que isso seria um motivo direto. Outro motivo direto seria a beleza dos poemas, que cada vez mais a gente consegue recuperar, inclusive com o estudo da poética, do ritmo, um pouco até da musicalidade, e a gente investe muito nesse conhecimento e consegue ter a dimensão da sofisticação, porque ao contrário do que a gente poderia pensar, embora sejam obras muito antigas e as mais antigas da cultura grega, elas são frutos já de um momento de maturidade cultural e artística. Então a gente percebe nitidamente a sofisticação, a complexidade dessa linguagem, que certamente eles elaboraram alguns séculos antes de chegarem ao resultado dessas obras, que por sua vez são as primeiras que a gente tem. Então também esse é um motivo direto, a beleza, né? E indiretamente pela influência que essas obras tiveram em todos os autores gregos mais importantes, mas incessantemente foram revisitados, né, esses autores, essas obras, a Ilíada, Odisseia, Teogonia, Os Trabalhos e os Dias, foram incessantemente revisitados, reconsiderados, interpretados, questionados, inclusive negativamente, né, foram rebaixados, foram alijados da reputação que tinham, porque a cultura grega é uma cultura muito polêmica, né? Então, indiretamente, você não entende os autores posteriores, sejam os tragediógrafos, comediógrafos, filósofos, poetas, oradores, juristas, mesmo médicos, sem o conhecimento dessas obras mais antigas que os posteriores do período clássico e helenístico verdadeiramente veneravam. Então, acho que esse é um motivo indireto muito, muito válido também.
Certo. Professora, queria que você falasse um pouco para a gente sobre a programação do evento, o primeiro colóquio internacional sobre poesia grega arcaica do NEA, da UFMG, Homero e Hesíodo, por gentileza.
Sim. O Núcleo de Estudos Antigos e Medievais da UFMG é um núcleo de pesquisa que reúne os professores da Letras, História e Filosofia, sobretudo, além de alguns outros de outras áreas, ligados à Antiguidade, né, e um pouco à Idade Média. E nós, do grego, nós temos contato com um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo, sobretudo, mas que também tem membros de outras instituições, que tem feito um trabalho de discussão sobre poesia grega arcaica, não somente, mas sobre a constituição dos gêneros literários na Grécia. Então, esse evento ele é uma continuação desse trabalho nosso na UFMG, também em resposta, em continuação, com o trabalho junto com a USP e com contatos internacionais que a gente já tem por iniciativas individuais ou porque tinham vindo ao Brasil em outras ocasiões. Então, a gente reuniu, procurou reunir todas as pessoas que tinham feito teses de doutorado sobre esses dois autores, Homero e Hesíodo, e convidou mais alguns pesquisadores internacionais, dando particular atenção àqueles que já tinham um diálogo de pesquisa com a gente e que também estavam com um trabalho inovador, né? Evitando convidar pessoas apenas porque são famosas, conhecidas, mas privilegiando aquelas que estão realmente, nesse momento, trazendo resultados novos, porque esses autores são muito debatidos atualmente nos últimos 20, 30 anos, tem um volume muito grande de publicações, algumas revolucionárias até. Então a gente achou que na UFMG tinha que dar a nossa contribuição, né, para esse debate, promovendo isso, que depois inclusive vai gerar uma publicação.
Ah, sensacional. Esse evento é aberto ao público externo, professor?
Ele é aberto, totalmente aberto. A gente estimula vivamente quem tiver qualquer interesse na Grécia Antiga, nesses autores em particular, ou em filosofia, história, literatura clássica, que venha, né? Porque é um evento que vai reunir em poucos dias um conjunto de pontos de vista muito diferentes, né? A gente vai colaborar na tradução dos estrangeiros e promover o debate mais amplo possível. Então, de segunda a quarta agora, né, de 26 a 28 de outubro, começando 9h15 da manhã, mais ou menos, e terminando às 5, 6, dependendo do dia.
Maravilha. Na Faculdade de Letras, né, professor?
Isso. Na Faculdade de Letras, sala 2003.
Maravilha. Professor Antônio Orlando, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Parabéns pela iniciativa, sucesso. Lembrando, claro, o microfone da UFMG Educativa sempre aberto para você, tá bom?
Eu que agradeço, Michele. Obrigado pela oportunidade, estou sempre às ordens.
Obrigada. Muito bem, você conferiu então nosso papo com o professor de grego da Faculdade de Letras, Antônio Orlando Lopes, falando aí sobre o primeiro colóquio internacional sobre poesia grega arcaica. Aí o colóquio que está em abertura nesse momento, inclusive, e segue até depois de amanhã, quarta-feira. O evento está sendo realizado, como ele mencionou, na Faculdade de Letras da UFMG, sala 2003A, aqui no Campus Pampulha. A programação do colóquio completa, você pode conferi-la no site letras.ufmg.br.
Falando de livros.